Nós íamos para o acampamento não era por causa da piscina, nós íamos lá por causa das mocidades que estavam lá e íamos lá por causa de Deus também. E eu me lembro muito bem que 100 pessoas que estavam ali não eram crentes, não eram convertidas. E numa daquelas noites, quando o líder não chegara, olha o verbo aí, né? O líder não chegara, o louvor começou a acontecer assim naturalmente. E ele entrou e começou a falar a respeito da graça de Deus. E disse assim: vamos orar, irmãos, vamos dobrar os joelhos. E nós dobramos os joelhos. Quando ele disse assim: Senhor Jesus, nós caímos em pranto. Ninguém mandou chorar. Agora, por favor, vamos dar uma chorada. Ninguém disse isso. Ninguém combinou com ninguém. Nós choramos porque nós sentimos a presença de Deus. Eu era um deles. Estava na oitava série. Me converti a Jesus, aceitei a Cristo como Salvador. Lá na escola eu queria falar para todo mundo: eu sou crente. E aí apareceu aquele meu amigo da turma do fundo, que era o maior bagunceiro da classe. E aí na fila da cantina, ele chegou no pé da minha orelha e disse assim: você é crente? Eu falei: graças a Deus eu sou crente. Fala baixo. Eu também sou. Eu falei: ô irmão, ele cala a boca. Ele era agente secreto de Deus. O 007 do Senhor, né? Aí eu falei: mas por que você tem vergonha? Ah, eu tenho vergonha. Aí eu dei uma dura nele, aquela dura de novo convertido, né? Ah, você tem que abrir a boca e falar. Você aprende que, infelizmente, tem gente de todo tipo e tem gente que tem vergonha de Jesus. Está na mão de Deus. Mas a gente tinha vontade de falar do Evangelho. E eu descobri mais um crente ali. Ele disse: o que você vai fazer na hora do recreio? Eu falei: ah, eu vou só comer e depois eu venho para a classe. Ô, vamos gastar o tempo do recreio para a gente ler a Bíblia e fazer oração? Eu falei: joia, vamos fazer isso. Aí nós ficamos na classe. Era o irmão do pastor Pascoal Piragini Júnior, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estava lá, era o Aldo Piragini. Vamos orar? Vamos, nós oramos. Aí apareceu alguém na janelinha da classe, bateu e disse assim: vocês estão orando? Tamo. Ah, eu posso orar também? Pode, vem cá. Aí éramos três. No dia seguinte, éramos seis. Não tem nada a ver com o livro, a história, tá? Éramos seis, depois éramos nove, éramos doze. De repente, era 20 pessoas da classe. Aí não podia só orar, porque era 15 minutos mal gastos. Nós falamos: gente, vamos trazer um violãozinho aí para cantar? Aí um sabia tocar um violão, era o Albert Carvalho, ele sabia tocar violão. E ele falou: eu vou trazer, eu vou deixar aqui guardadinho, aí na hora do recreio eu pego o violão para a gente tocar, tá bom? Tá. E quem vai falar? Ah, ó, tem dois aqui para falar, tem o Wagner e o João. O João fala um dia, o Wagner fala no outro dia. Ah, legal. E tal, e começou, 20, 25, 30, de repente, eis que aparece na janela quem? A diretora. Abriu a porta e nós levantamos, né? Eu posso saber o que os senhores estão fazendo aqui dentro? É hora do recreio, hora de estar lá fora? Aí nós falamos: nós estamos buscando a presença de Deus, nós somos crentes. Ela disse assim: pois vocês vão ter que me receber aqui, porque eu também quero participar. E ela começou a frequentar nossas reuniões. Nós chamamos aquilo de Grupo Shalom, a paz que você quer. Montamos até um conjunto. Fomos cantar em igreja, irmãos. E nos sábados a gente ensaiava, depois à noite a gente pegava o trem, ia lá para Suzano, ia lá para Mogi das Cruzes, ia cantar. A gente mal sabia cantar, mas estávamos lá cantando. Começamos a fazer apelo. As pessoas começaram a levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Hoje não existe mais o Shalom, porque todos nós saímos da escola. Um daqueles meninos sou eu, sou pastor. O outro é o reverendo Albert Carvalho, da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. Outro é o doutor cirurgião Roger de Farias, um dos renomados cirurgiões aqui da zona de Indianópolis. Outra é a missionária Sandra Pereira, do GEAME, Jesus Ama as Crianças. Coisa de criança. E deu no que deu. Eu vivi isso. Eu não falei de evangelizar na escola por teoria. Eu estava lá. Eu vi como se faz. Eu participei. Deus me deu essa graça. De manhã, quando as pessoas foram cantar aqui para que o mundo creia, eu estava contando, acho que foi para o Júnior, né, Júnior? Eu estava no dia em que essa música foi lançada internacionalmente, em Buenos Aires, na Argentina, quando estava 6 graus abaixo de zero, e foi cantada esta música, eu estava lá, 20 mil batistas cantando ao mesmo tempo, e a gente chorando. Eu vi isso com os meus olhos. Deus me deu a graça de pregar a sua palavra. Quantos púlpitos o Senhor permitiu que eu usasse depois do CETREM, aquela pregação que eu fiz de 3 minutos lá para os mendigos. Deus expandiu púlpitos aqui, São Paulo, o estado, o país, Estados Unidos, Portugal. Como? É Deus quem faz, é Deus quem dá. São 40 anos, mas não 40 anos perdidos. Houve alguma coisa, e eu digo a Deus: então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Nem todos os sonhos Deus realizou, porque algumas vezes Deus diz sim, outras tantas Deus diz não. Algumas vezes o não de Deus é temporário, é ainda não. Outras vezes o não de Deus é definitivo e Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não me deu uma esposa. E eu cheguei aos 40 sozinho. Deus não me deu um filho para eu poder andar de bicicleta com ele e fazer bagunça na sala. Por outro lado, por todo lugar que eu vou, alguém puxa o meu paletó e chega aí e me assusta dizendo assim: quente ou frio, vomitar-te-ei da minha boca. Aí eu falo: o que você está falando? Com essa pregação eu me converti a Jesus. Você é meu pai espiritual. Quantos anos faz? 12 anos. O outro, 14 anos. O outro, 8 anos. Deus não me deu filhos como esse menino que corre, o Henrique. Mas Deus me deu filhos espirituais, esparramados por muitos e muitos e muitos lugares. Porque a vontade soberana de Deus, prevalecente, dá sentido à nossa vida do jeito dele. Da maneira dele. Em 82 eu ia morrer no hospital com 17 anos. A minha mãe estava prestes a encomendar o caixão. O médico disse para ela: minha senhora, a rua Maria Paula fica aqui, a funerária da cidade pode encomendar, porque desta madrugada ele não passa. E eu lá na UTC, na UTI, fiz uma oração, eu disse: Deus, eu sei que eu vou morrer. Eu te agradeço pelos 17 anos de vida que o Senhor me deu. Pode me levar. Mas se o Senhor me deixar vivo, eu quero dedicar a minha vida para ser pastor. Isso foi em 82. E eu acho que não sou um fantasma ou um cadáver ambulante. Eu estou vivo. Deus faz milagres, Deus realiza obras poderosas.